Vamos conversar hoje aqui no nosso perfil com Rodrigo Fontanari sobre a obra O Problema do Financiamento. Esse livro ele sai com o selo da Cultura Acadêmica, que é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Unesp e a editora da Unesp. Essa coleção é uma coleção própria de digital, os livros ficam disponíveis gratuitamente para download. Rodrigo, queria que você contasse inicialmente como é que surgiu esse projeto, é um assunto que desde a graduação já vinha te preocupando. Como é que surgiu esse projeto que resultou agora no livro?
Esse projeto nasceu na minha graduação, ele foi depois gestado numa pós-graduação e ele partiu de uma problemática colocada pelo professor Pedro Geraldo Tosi sobre a região de Casabranca. Muitos dos estudos sobre o complexo cafeeiro centravam o foco em Campinas, São Paulo e Ribeirão Preto. Havia um hiato que envolvia toda essa região entre Campinas e Ribeirão, envolvendo as pequenas cidades. Então a gente foi tentar estudar qual a relação dessas pequenas cidades, como que o crédito se desenvolveu ali e qual a importância dessas cidades, justamente para entender, a capital paulista, que é São Paulo.
E você desenvolveu essa pesquisa em que direção? Levantamento de dados? Como é que foi as fontes de pesquisa que você utilizou? Quais foram?
Sim, esse trabalho ele é fruto, como você já disse, de uma dissertação de mestrado, né, desenvolvida na Unesp de Franca. E a gente procurou se pautar por recentes pesquisas na área da história econômica, que tem por base a dinâmica da economia em sua relação com as demais instâncias humanas, como a cultura, a política, e privilegiamos o manuseio de fontes documentais, ainda pouco averiguadas, dentre as quais os livros cartoriais, principalmente as dívidas hipotecárias e os penhores agrícolas, que foram sistematizados através do programa Excel.
Para quem é um pouco mais leigo, esses documentos, você acaba lendo os documentos, fazendo o levantamento do que está neles, como que é na prática um pouco? Porque é um processo gradual, lento, de certo detalhe nessas leituras, né? Elas têm que ser feitas com bastante atenção, imagino.
Sim, claro. A gente procura levantar essas fontes históricas partindo de uma problemática, né? A gente tinha pensado o que era essa cafeicultura entre 1840 e 1940. A gente procurou entender a expansão cafeeira, que gera uma fronteira agrícola, e Casabranca estava situada mais ou menos aí por volta de 1860, 1870, nessa linha de expansão. Então a gente procurou privilegiar um objeto, no caso, a cidade de Casabranca. A gente poderia partir por outros caminhos, estudar um indivíduo, uma empresa. A gente optou por estudar uma cidade. Essa cidade, ela tem um cartório, claro. Todas essas fontes que a gente trabalhou, elas são registradas. Hoje, esses documentos se encontram no registro de anexos, né? É o que seria esse cartório de registro de anexos imóveis. Essa documentação, a gente quantificou. Elas são fontes que têm a possibilidade de ser sistematizadas. A gente procurou, dentro de uma leitura de fato cansativa, que levou aí quase um ano, dessa documentação. Foram quase 2.000 escrituras de hipoteca e penhor agrícola que a gente levantou.
E as principais conclusões às quais você chegou, quais foram, Rodrigo?
Então, quando a gente sistematizou essas fontes, que a gente tirou tabelas, gráficos, a gente faz uma leitura, o que conta essas fontes, né? Então, a gente vai no cartório, levanta o período que a gente quer trabalhar. Isso tem um processo que demanda uma autorização judicial, que essas fontes, né, elas hoje pertencem ao poder público. E a gente tenta ler essas fontes seguindo um certo padrão. Por exemplo, o que conta essas fontes? Quem pegou esse dinheiro? O ano que pegou esse dinheiro? O prazo, a profissão, a cidade que mora esse sujeito e o bem que ele hipoteca ou penhora. As conclusões que a gente conseguiu levar, né, levantar, no fundo, elas de alguma forma tentam desvelar se houve uma hierarquização ou não do crédito. O que seria isso, né? A gente explicitou como essas formas de financiamento interferiram no processo de urbanização, pois percebemos, né, que as elites cafeeiras centralizaram cifras consideráveis de capitais e os reinvestiram nas grandes cidades. E ainda em muitos casos, esses agentes não pagavam os impostos locais. O que a gente tentou fazer foi verificar a importância desse crédito voltado fundamentalmente à cafeicultura, num momento que o crédito era pouco institucionalizado e formalizado. Eu parti esse título, O Problema do Financiamento, de uma obra que ela é clássica dentro dos trabalhos sobre cafeicultura, que chama-se Capitalismo Tardio, do professor João Manuel Cardoso de Mello. Ele levanta quais são as problemáticas, né, que impediram, de alguma forma, a industrialização em São Paulo, no estado de São Paulo. As pequenas cidades do interior, no caso, elas tinham cafeicultura, Casa Branca especificamente, tinha uma cafeicultura dilatada, tinha imigrantes e tinha ferrovias. Do ponto de vista das ciências sociais, esses três elementos, eles são fundamentais para gerar industrialização e crescimento urbano. No nosso caso, a gente faz a pergunta ao contrário. Por que essa cidade, tendo esses elementos, não conseguiu se desenvolver?
E essa é um grande desafio responder essa pergunta. E geralmente, a resposta caminha em que direção?
Então, com certeza, a gente não fechou, né, esse tema na dissertação de mestrado. Essa pesquisa hoje, ela tem um segmento. Eu trabalhei no mestrado, que é o objeto desse livro, de 1874 a 1914. Hoje, eu continuo com essa pesquisa de 1914 até 1937, mas só que eu desenvolvo ela agora no programa de pós-graduação em História Econômica da Universidade de São Paulo. E o que a gente conseguiu ver é que, de fato, né, houve uma certa hierarquia no complexo cafeeiro, tá? O que a gente pode tirar aí como conclusão disso? O que significa isso, né? A gente percebe que, de alguma maneira, existia uma cadeia creditícia, onde os grandes cafeicultores, principalmente aquilo que a gente chama dos membros do grande capital cafeeiro, um exemplo, o conselheiro Antônio da Silva Prado. Esses sujeitos tinham possibilidades de tomar empréstimos maiores, especialmente nos momentos de crise do café, em agências especializadas, por exemplo, um banco nacional ou um banco internacional. Eles pagavam juros menores e com prazo mais flexível. Estendiam suas atuações, né, no fundo, para lá da fazenda, monopolizando não só a produção, mas também o transporte, o financiamento e a comercialização do produto. Enquanto os pequenos cafeicultores e outros segmentos locais ficaram reféns de empréstimos com taxas de juros mais altas e maior rigidez nos prazos, tendo que se sujeitar aos mecanismos de atuação local, muitas vezes, né, imposto pelos membros da elite paulista, e tornando-se alvo de práticas dentro daquilo que a gente chamou de divisão dos riscos, empregadas pelos fornecedores de crédito. Ou seja, eles pegavam crédito, por exemplo, em São Paulo a 6%, que eles tinham condições de chegar a esses bancos, em São Paulo, ou em Londres, ou em Paris, e repassavam esse crédito na cidade a juros de 12%, 13%, muitas vezes até 24%. Então, quer dizer, o problema do crédito, que o Brasil se debate até hoje, é um problema de longa data. A gente foi tentar entender como que a cafeicultura foi financiada e como que essa forma de financiamento ajudou ou não ajudou o desenvolvimento da cidade.
Um elemento fascinante numa pesquisa acadêmica sempre é o desdobramento, são as surpresas que vão aparecendo, são questões novas que aparecem ao longo do contato com os documentos, por exemplo, no seu caso, né, dos dados. Você teve surpresas ao ler esses documentos que abriram novas frentes de pesquisa ou, pelo menos, novas indagações?
Sim, sim. Foram várias conclusões que a gente conseguiu chegar. Duas eu chamo a atenção. A gente colocou esse problema do não desenvolvimento das cidades, A gente foi tentar entender a riqueza, como que a riqueza circulou no passado, e a gente chamou de hesitações da urbanização. Como que algumas cidades tinham condições de se desenvolver, mas não conseguiram. São cidades que hoje são importantes, têm riqueza, estão no circuito, mas que não conseguem dar um salto, por exemplo, da agricultura para a indústria. O grande sonho de toda cidade do interior é ter indústria, mas muitas vezes a gente se esquece do passado. É um passado que está ligado a questões agrárias, né, a uma história agrícola que tem pesos no presente. Uma outra coisa que a gente conseguiu levantar foi o crédito de vizinhança. O que seria esse crédito de vizinhança? Um estudo que se pauta, no caso aí, na história e na história econômica, ele não fica centrado somente na economia e nos números. A gente tem que dar um salto, né, para além do econômico. O que a gente começou a perceber é que poucos sujeitos, dentro dessas fontes que a gente levantou e sistematizou, poucos tocavam o crédito oficial, ou seja, os bancos, as bolsas de valores, as próprias agências comissárias. Muito do dinheiro que foi emprestado nesse complexo cafeiro, de alguma certa, era improvisado. Ou seja, falta dinheiro, você recorre ao crédito. Esse crédito, numa sociedade que está em vias de desenvolvimento ainda, a gente não sabia lá em 1814 que Casa Branca ia se transformar numa grande cidade ou não. Mas a gente viu que boa parte desse crédito, eles eram de caderneta e de vales. Tá? E esse crédito, de alguma forma, a gente chamou de crédito de vizinhança. Por quê? Boa parte da documentação que a gente sistematizou incorreu um certo dado. O credor era vizinho do devedor, ou vice-versa. No fundo, isso demonstra que a racionalidade nessas sociedades em vias de modernização não seguiu no caminho da despersonalização. Ou seja, esse crédito de vizinhança, que também ele é importante, precisa ser estudado, há um crédito oficial, mas há outras relações que são pautadas na tradição e na reciprocidade. No fundo, isso revela uma característica do capitalismo nacional, que o capitalismo, é claro, ele é universal sempre, mas na localidade específica que a gente trabalhou, e isso vale para boa parte, né, das cidades do interior paulista, há uma incapacidade de ordenação impessoal. Ou seja, prevalece o caráter orgânico e comunal. No fundo, o parentesco, a vizinhança, a amizade. São formas que, no fundo, atravancaram esse desenvolvimento também. Essa característica pessoal do crédito.
Agora, na continuidade, né, nesse doutorado que você comentou, o principal foco vai ser qual, justamente, Rodrigo?
Então, a gente vai tentar desdobrar a pesquisa, porque até 1914, o que a gente conseguiu constatar é que Casa Branca ainda se encontrava com condições de se desenvolver. Então, lá em 1914, Casa Branca ainda tinha ou dava sinais de um futuro próspero. Agora, no caso, como a gente parou, né, e a pesquisa tem tempo, essa pesquisa foi financiada pelo CNPq, a quem eu agradeço, e a gente parou em 1914. A gente fez uma delimitação. Agora, o problema não se revelou totalmente nesse período, de 74 a 14. O que a gente está procurando entender é que na década de 20, parece que alguma coisa ocorreu que não deixou esses capitais, né, transbordarem para uma outra atividade na cidade. O interessante é que essa cidade gerou riqueza, mas quando esse capital poderia vazar para investimentos urbanos, para um crescimento, para um desenvolvimento, esse dinheiro, via elite, né, essa elite cafeira que atuava na região, ele vai ser investido, por exemplo, em São Paulo. Mas a gente não tem esse elemento, porque a pesquisa ainda está, né, em andamento. O meu mestrado, ele foi feito num prazo de 2 anos, e agora o doutorado abre a possibilidade de mais 4 anos de estudo, em cima disso, para a gente tentar compreender como que essas cidades não se desenvolveram. São cidades que têm uma riqueza, mas que parece que pararam no tempo.
Para terminar, queria te pedir uma reflexão sobre a própria coleção, para a BG Digital, no sentido da proposta dela, que é colocar esses livros, como eu falei no começo, gratuitamente na internet para download. As pessoas que nunca ouviram falar de você, né, às vezes nem têm um conhecimento tão grande do assunto, têm acesso a esse material. Você vê isso como uma forma da universidade devolver para a sociedade aquilo que ela vem produzindo? Qual que é a tua percepção de participar desse projeto?
Sem dúvida nenhuma. É, tanto o seu programa, que tem que ser ressaltada a importância também, mas essa iniciativa da Unesp é fundamental. Porque um dos problemas da produção acadêmica é que ele acaba ficando restrito ao próprio meio, quando não um livro, né, uma tese ou uma dissertação, vira um livro, mais um livro na prateleira da biblioteca, sem transbordar para a sociedade. Essa iniciativa da própria EG, da cultura acadêmica e da editora Unesp, possibilita o retorno à sociedade. É um trabalho que foi feito com dinheiro público e que agora o público tem acesso gratuito, né, via internet, a ler a obra, a conhecer o passado de uma região. Então é uma iniciativa fantástica e da qual tem todo o meu apoio.
Perfeito. Então tivemos o prazer de conversar hoje aqui em nosso perfil com Rodrigo Fontanari. Falamos do livro O Problema do Financiamento, esse livro que sai, como eu comentei, com o selinho da Cultura Acadêmica, que é, na verdade, uma parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação. E, acima de tudo, esse programa, o ProBG Digital, do qual você comentou agora, que a ideia, justamente, é colocar gratuitamente na internet, para download, obras que são aprovadas pelos programas de pós-graduação aqui da Unesp. Muito obrigado, mais uma vez, Rodrigo, parabéns e sucesso no teu doutorado, tá bom?
Muito obrigado, Oscar.
Um
Tchau,
abraço.
tchau.
Tchau.
Abraço, tchau.